estava grávida, a professora universitária e consultora em negócios internacionais, Inocência Dal Bosco, descobriu que a filha tinha uma doença rara. O nome é difícil, mas hoje ela sabe pronunciar com facilidade.
Se chama aciduria arginino-succínica.
Para quem nunca ouviu falar, o nome é complicado de entender mesmo, mas vamos explicar. O principal ponto é que a criança, após o nascimento, não consegue eliminar a amônia do corpo. A substância torna-se tóxica para o próprio organismo.
Essa amônia que vem da proteína que a gente ingere através do leite, quando não é degradada essa proteína que vai virar ureia na urina, faz com que aumente. Sendo tóxica, o que acontece? Ela vai para o cérebro e faz lesão cerebral e que muitas vezes são irreversíveis.
Essa explicação é da neurologista pediátrica e responsável pelo ambulatório de doenças raras do Pequeno Príncipe, Mara Schmitz. Foi ela quem cuidou do caso. A família, que morava em Chapecó, no interior de Santa Catarina, mudou-se para Curitiba para fazer o acompanhamento.
O diagnóstico precoce foi importante. Para a mãe, todo o período de gravidez foi de tensão. Em 2017, o primeiro filho dela morreu 36 horas após o nascimento. Na época, não se sabia direito o que tinha acontecido. Os exames realizados na segunda gestação ajudaram a descobrir que a mesma doença já tinha acometido o primeiro filho.
Depois dos exames, diagnóstico, muitos cuidados e mudança de cidade, o dia do nascimento foi justamente o de maior medo e apreensão.
Eu tinha muito medo. Tu imagina que eu passei 9 meses com uma criança dentro de mim, com um bebê, com medo de quando ela chegasse ao mundo, se ela ia sobreviver. Toda a gestação já foi difícil. E o dia que eu fui para a maternidade para ter a Vitória, acho que foi um dos momentos, assim, dessa etapa mais marcantes. Porque eu não sei explicar para você o medo que eu tive do momento que ela viesse ao mundo e se ela iria ficar conosco ou não.
Na área médica, uma equipe com vários profissionais foi formada e toda a programação foi pensada com antecedência. Vitória precisaria de um atendimento rápido logo após o nascimento. Além disso, um dos principais tratamentos para a doença é o transplante de fígado.
Esse bebê nasceu. Em 20 minutos, a gente arrumou uma ambulância na porta da maternidade. Em 20 minutos, ele estava lá no Hospital Pequeno Príncipe. Em paralelo, nós tínhamos que ter uma equipe de transplante hepático, sabendo de toda a situação. Teríamos que ter o grupo da nefrologia, caso nós precisássemos de uma hemodiálise ou diálise nesse bebê. E a UTI neonatal do hospital prontamente para receber esse bebê.
A partir do momento do nascimento é que era preciso ter o maior cuidado.
Quando ele está intraútero, é da mãe. Quando você corta o cordão umbilical, é ele que vai fazer todo esse metabolismo. E daí, nas primeiras horas, está tudo certo. Daí, a partir, às vezes, de 12, 24 horas, começa a produzir amônia e começa a fazer nível tóxico no cérebro do bebê. E ele pode convulsionar, entrar em coma e ir a óbito em 2, 3 dias, como foi o caso do irmãozinho. Então, essa criança chegou no hospital, dosamos amônia e já estava alta. Olha só. A gente chama de um plano de ação. Nós tínhamos que ter a medicação já na UTI, pronta para caso a criança precisasse e que precisou. Nós tínhamos que ter uma dieta que é especial para esse bebê. Nós tínhamos uma nutricionista que calculava quanto que esse bebê poderia receber.
Depois do nascimento, Vitória ficou 3 meses na UTI. Tempo depois, foi liberada para ir para casa. A família continuou em Curitiba, na espera pelo transplante.
Só que a gente não podia sair de Curitiba. A gente tinha que ficar em Curitiba, próximo ao hospital. Em fevereiro e março, a gente acabou locando um estúdio, 30 e poucos metros quadrados. Qualquer coisa, a gente estaria dentro do hospital. E essa foi a alta que a gente teve.
Para o transplante, era necessário esperar o crescimento. A bebê precisaria ter mais de 6 quilos. Por isso, o procedimento aconteceu 7 meses depois do nascimento. Uma segunda mobilização médica foi realizada.
E a partir do momento que foi transplantado, foi impressionante. Quando teve a pega do transplante, mesmo a gente sendo médico, a gente se surpreende positivamente e fica muito feliz. Usávamos amônia normal. Isto é, o fígado estava funcionando nesse bebê. Até que nós pudemos tirar toda a medicação que a gente usava e também tiramos a dieta dela, que era uma dieta dessa dieta restritiva, e passamos da comida normal. E ela leva uma vida normal.
Música. A história de Vitória é um caso de sucesso. O Pequeno Príncipe trabalha há décadas com pacientes com doenças raras. Desde 2016, é habilitado pelo Ministério da Saúde como serviço de referência no setor. Segundo o diretor técnico da instituição, Donizete Jean Berardino, são vários os desafios para conseguir trabalhar com essa especialidade.
Está no nosso DNA doenças raras, porque as doenças comuns os outros centros resolvem, as doenças mais complexas caem para nós, e nessas doenças complexas existem muitas doenças raras. Os esforços do Pequeno Príncipe são, por sua capacidade e investimento, pelo reconhecimento da sociedade com essas campanhas de captação de recursos, o consequente reconhecimento do sistema público de saúde e sistema privado, e nós temos referência na área.
Só no Brasil são mais de 13 milhões de pessoas que possuem uma das mais de 7 mil doenças raras já registradas. Segundo o Pequeno Príncipe, 75% desses casos se manifestam na infância. Para Charles London, que é o presidente da Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do Estado do Paraná, a FEMIPA, um dos principais desafios é justamente com relação à gestão.
A gestão ela é fundamental para viabilizar as unidades como um todo. A maternidade ela não é diferente no sentido da defasagem dos recursos, quando a gente fala é muito especialmente no Sistema Único de Saúde. Mas a gestão ela é fundamental e importante. Os hospitais filantrópicos tem na sua vocação atendimento à população, muitos deles aos mais necessitados, aos que têm menos condições, e fazem o possível, usam todas as ferramentas para viabilizar esse atendimento.
No caso de Vitória, o ambulatório de doenças raras do Pequeno Príncipe foi primordial e faz a neurologista pediátrica Mara Schmitz refletir sobre o papel da medicina na sociedade.
Estou formada há mais de 35 anos, então eu já vi muita coisa, mas a gente sempre se surpreende, a gente sempre se emociona. Porque há 30 anos atrás, há 20, há 10, isso jamais teria dado certo. Quantas pessoas, quantas crianças nós perdemos. E hoje você vê o caso da Vitória e vendo ela andando, brincando, indo para a escola. É um caso de muita alegria, de muita felicidade. A nosso ver, como médico, nós nos sentimos útil realmente para a sociedade. Porque nós, médicos, viemos para servir, para ajudar, para amenizar a dor, para amenizar o sofrimento. E quando a gente consegue dar cura para isso, isso é fantástico. Não tem preço para essa alegria e para essa emoção. Para nós médicos, imagina para o pai e para a mãe.
Para o pai e para a mãe, o momento mais marcante foi justamente quando a fase hospitalar terminou com sucesso.
Quando a gente teve a alta do transplante, era a vida nova da Vitória. A gente comemora o aniversário, a gente comemora o dia do transplante. É óbvio que não comemora duas datas apenas. Hoje a gente comemora todos os dias, que todos os dias dela são a chance de vida dela e devem ser comemorados. Mas assim, quando a gente saiu do hospital do transplante, era como se nós estivéssemos vivendo uma nova vida. Nós estivéssemos tendo a Vitória novamente com a gente num outro momento.
Durante o processo, a família chegou a morar em Piçarras, no litoral de Santa Catarina, porque a cidade era um pouco mais perto da capital paranaense. Com a cura, eles voltaram para Chapecó. Vitória faz 3 anos agora, em fevereiro. Repórteres Felipe Armata
e Graziane Giacomini.